sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, quarta-feira, dia 18 de novembro de 2015, aqui em Washington, o céu nublado, a temperatura é de 16 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia, como habitualmente, e eu, o Paulo Oliveira, vou estar hoje na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Nashwan Kale. Começamos com as notícias a esta hora. Operação policial em Paris, Obama critica a oposição aos refugiados. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais desta quarta-feira com o Amâncio Miguel.
Uma operação policial de 7 horas em Paris resultou hoje na morte de 2 pessoas e detenção de 7. A operação que decorreu em Saint-Denis tinha em vista a captura de Abdelhamid Aboud, cidadão belga de origem marroquina, tido como mentor dos ataques a Paris. O procurador francês François Moulin confirmou a intenção, mas não deu informação sobre a presença do suspeito em Saint-Denis. Os mortos da operação de hoje são uma mulher que detonou o seu colete de explosivos e outro militante. As autoridades trabalham na verificação da identidade dos 7 detidos na operação, durante a qual 3 polícias ficaram feridos e 1 cão-polícia foi morto.
O presidente americano Barack Obama criticou os políticos americanos que se opõem ao acolhimento de refugiados sírios. Obama disse que a sua retórica é contrária aos valores americanos e que poderia mesmo tornar-se num argumento de recrutamento para o grupo militante Estado Islâmico. Na sequência dos ataques terroristas de Paris, alguns políticos republicanos apelaram para o termo do acolhimento de refugiados sírios ou para apenas receber sírios cristãos nos Estados Unidos, argumentando que as medidas impediriam terroristas sírios de se infiltrarem, levarem a cabo ataques semelhantes aqui nos Estados Unidos. Falando ontem à imprensa nas Filipinas, onde participou na cimeira do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico, APEC, Barack Obama afirmou que não é uma boa ideia respondermos a um ataque terrorista com medo e pânico.
O Senado no Ruanda aprovou por unanimidade a alteração da Constituição para permitir ao presidente Paul Kagame concorrer a um terceiro mandato. Espera-se que a alteração seja posta em referendo nacional, prevendo-se que a aprovação seja fácil. Os parlamentares do Ruanda sustentam que Paul Kagame merece servir um terceiro mandato. A atual legislação exige que Kagame deixe as funções nos finais de 2017.
O presidente nigeriano Buhari ordenou a detenção de um antigo conselheiro de segurança nacional, acusado de ter desviado milhares de milhões de dólares que estavam destinados à compra de armamento para lutar contra os rebeldes do Boko Haram. A polícia cercou a residência de Sambu Dasuki, em Abuja, mantendo-o em prisão domiciliária, apesar de uma decisão do tribunal dizendo que ele pode deslocar-se ao estrangeiro para tratamento médico. Dasuki era o conselheiro de segurança do anterior presidente Goodluck Jonathan e, entre 2012 e 2015, teria elaborado falsos contratos para a venda de aviões, helicópteros, bombas e munições que nunca foram fornecidos à Força Aérea Nigeriana, num valor total de mais de 2 mil milhões de dólares.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, disse hoje que o seu país precisará de apoio internacional para assentar milhões de refugiados e deslocados internos provocado por uma guerra de 2 anos. Kiir disse que o país enfrenta problemas financeiros devido à queda do preço do petróleo no mercado internacional.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Uma vez mais, boa noite. As autoridades angolanas reforçaram esta quarta-feira a segurança perto do Tribunal Provincial de Luanda, em Benfica, onde decorre o julgamento de 17 ativistas acusados de crime de rebelião e de atos preparatórios de golpe de Estado. Uma vez mais, os diplomatas foram pedidos de entrar no tribunal, onde há muitas pessoas que nada têm a ver com o julgamento. Durante o julgamento de um dos ativistas, o juiz quis saber quem é o líder do grupo. Correspondente da Voz da América, Kokomo Kuta, encontra-se nos arredores daquele tribunal e falou há pouco com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade sobre este terceiro dia de julgamento.
Bom, na verdade, as autoridades angolanas reforçaram nesta quarta-feira o sistema de segurança do Tribunal de Benfica, onde decorre o julgamento dos 17 ativistas acusados de crime de golpe de Estado e atos preparatórios contra o Presidente da República. A polícia colocou chapas vermelhas na parte superior do quintal do tribunal para evitar a entrada de qualquer pessoa ou curiosos que tenham acesso do que se passa dentro do tribunal. Na manhã, a polícia voltou a carregar sobre vários jovens que se manifestavam a apoio à causa dos ativistas. Mesmo assim, também uma meia dezena de cidadãos estiveram presentes com um t-shirt e justiça sem pressão. Ou seja, estiveram também para fazerem a parte deles. Durante o interrogatório do Hitler Chikonda, que é um dos ativistas que começou ontem, o que o juiz, na verdade, queria saber, o juiz Januário Domingos José, por que que os jovens não têm uma liderança, qual é o objetivo destes jovens e muitas outras questões que foram feitas. No decorrer da audiência, o advogado David Mendes teve trocas de palavras com uma procuradora, segundo a nossa fonte, tudo por causa de uma má postura da procuradora, segundo a fonte, que sublinha mesmo, a procuradora usa uma mensagem que veda todo o rosto e que para o advogado David Mendes não era bom. E a procuradora disse que é uma pessoa conhecida e todas as atas ela assina com seu nome e também qualquer mulher trata da sua beleza tal como quer, tal como acha que devia tratar.
Kokomo Kuta, e como está o ambiente em torno do tribunal?
Nesta altura já não há tanta gente. Existe sim um cordão policial, vejo reforçar, vejo agora três patrulhas da polícia, com polícia antiterror também, tudo por causa da juventude que tem estado a vir para aqui para tentar protestar, muitas das vezes totalmente reprimidas, né?
Dentro da sala apenas estão os parentes dos réus ou outras pessoas? Houve denúncias de familiares dos réus de que há pessoas que não têm nada a ver com o julgamento na sala. Tens alguma informação sobre isso?
A informação que nós temos é que existem cada família dois membros, mas uma sala de 90 pessoas está cheia, segundo informações, o partido governante, o MPLA no caso, introduziu também alguns juristas seus para que possam fazer comentários depois. Introduziu também jovens que possam estar dentro da sala, pessoas que possam estar dentro da sala, que poderão dar opiniões aos órgãos públicos quando saem de lá para dizerem que está tudo a correr bem e que não há nenhum problema.
Obrigado, Coque. Era o Coque a falar com o Álvaro Lugero Andrade sobre o julgamento. O ministro dos Negócios Estrangeiros angolano Jorge Chicota encontra-se aqui na cidade de Washington e afirmou que compete ao sistema judicial angolano decidir sobre o futuro dos ativistas acusados de rebelião. João Santa Rita.
Chicota falava durante uma conferência no Centro Wilson em que, a julgar pelas declarações, não só de Chicota, mas também da embaixadora americana Helen LaLima, as relações entre os dois governos vão bem e há mesmo vontade mútua de as aprofundar ainda mais. Chicote disse à audiência que na parceria estratégica entre os Estados Unidos e Angola inclui-se não só questões de segurança e economia, mas também de direitos humanos, e fez notar a presença em Washington do ministro da Justiça e Direitos Humanos, Rui Mangueira. O ministro dos Negócios Estrangeiros angolanos disse que a questão dos direitos humanos, citamos, é vista como uma questão difícil, mas o governo angolano está aberto à discussão, como vontade de melhorar em todas as áreas de interesse para ambos os lados. Acreditamos, disse ele, que algumas preocupações que os nossos parceiros levantam relacionados com direitos humanos, democracia e liberdade de imprensa são muito importantes para o crescimento angolano, acrescentou. Contudo, afirmou, esse crescimento deve ser feito a um ritmo que pode ser controlado e deve ter em conta as realidades angolanas como um país que saiu de uma situação complicada de guerra e também ter em conta a vontade de se manter a unidade. No que diz respeito concretamente à questão dos ativistas a serem julgados, Chicote disse acreditar que o governo teve razão em detê-los, mas que agora compete ao sistema judicial a decidir isso. O julgamento começou, portanto deixamos isso nas mãos do sistema judicial, disse Chicote, que acrescentou. Acreditamos que a decisão do sistema judicial será justa, mas devemos esperar pelo fim do processo legal. Por seu turno, o ministro da Justiça, Rui Mangueira, disse ter mantido conversações não só com as autoridades governamentais americanas sobre diversos assuntos internacionais, incluindo direitos humanos, mas também com 25 organizações não-governamentais, incluindo organizações não-governamentais de direitos humanos, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, para discutir a questão dos direitos humanos.
Em primeiro lugar, devo dizer que há uma grande desinformação a este respeito. E, na verdade, o encontro com as ONGs que foi sugerido por nós vinha precisamente no sentido de nós, aqui em Washington, darmos a conhecer toda a legalidade do processo. E nós explicamos que, em Angola, as pessoas são julgadas nos termos da lei, que ninguém pode ser incriminado sem uma lei. A lei existe e foi com base nisso que a acusação foi feita, que não houve qualquer violação em matéria de prazo. Explicamos também que, no que diz respeito à data de julgamento, portanto, depois do despacho de pronúncia, o magistrado tem 4 meses para marcar a data de julgamento. Isso foi feito quase em menos de 15 dias. E eu acho que ficaram bastante satisfeitos com os esclarecimentos que foram prestados. O julgamento teve início no dia 16, está a decorrer normalmente e pensamos nós que qualquer questão levantada à volta das provas, este é o momento indicado para que tudo seja feito.
Era Rui Mangueira, ministro da Justiça de Angola, a falar aqui em Washington.
Obrigado, João Santa Rita. A organização não-governamental SOS Habitat queixa-se de ter contas bancárias bloqueadas, correndo assim o risco de fechar as portas. Mais detalhes com o Venâncio Rodrigues.
A organização não-governamental queixa-se de ter as contas bancárias bloqueadas, correndo o risco de fechar as portas. O líder da SOS Habitat, Rafael Moraes, disse à Voz da América que a conta da sua organização foi bloqueada depois que os responsáveis bancários exigiram um novo cadastramento baseado no novo regulamento das ONGs exigido por um decreto presidencial. O responsável cívico disse que com esta atitude as autoridades angolanas pretendem forçar a extinção das organizações não governamentais nacionais e estrangeiras que operam em Angola, cuja atividade não é do seu agrado.
Depois o banco pede o registro, o certificado de registro passado pelo Ministério da Justiça e mais um documento onde consta o nome do corpo diretivo da organização. Estamos a ver que o banco está a reserva agora no novo aplicativo. E nós, este novo aplicativo não se reveza porque a lei não presume para o passado, mas sim para o futuro. Também não é retroativo. O banco até agora não quer entender isso. Então é daí onde vimos que existe uma orientação possivelmente política baseada no decreto presidencial 74/15 sobre o regulamento das ONGs, e talvez receber uma orientação para poderem exigir.
O novo regulamento das ONGs tido como visando prevenir o financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais estipula um novo quadro jurídico que determina a prestação de contas ao governo. As ONGs têm o direito à obtenção de respostas concretas a petições, mas em contrapartidas elas devem abster-se de praticar ações de índole político-partidária ou subversiva e discriminar o número e a nacionalidade dos expatriados ao seu serviço, bem como a fonte dos seus financiamentos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
18 horas, 14 minutos, 15 segundos em Angola. O Orçamento Geral do Estado foi aprovado pelos votos da maioria, mas toda a oposição votou contra. Alguns elementos da sociedade civil consideram que, enquanto a corrupção e o roubo se apossarem das instituições do Estado, o Orçamento Geral do Estado nunca se vai efetivar em favor dos mais necessitados em Angola. Manuel José.
O professor universitário especialista em economia, Faustino Mumbika, pensa que enquanto o roubo for uma política institucional do Estado, pouco ou nada servirá o orçamento geral do Estado.
A questão do peculato, da corrupção em Angola, é uma política de Estado. Porque o roubo que acontece, acontece exatamente nas instituições do Estado. E quem que rouba? São os principais dirigentes que deviam. O roubo que fazem, qual é o objetivo? Mais do que enriquecer-se a si próprio, a intenção é de condicionar o pensamento dos cidadãos. O nosso Estado é um Estado perverso. O próprio Estado, as instituições de Estado, as pessoas que estão nas instituições de Estado, são as que praticam os crimes que o Estado diz que quer combater.
O especialista tratou de decifrar o que de facto acontece dentro das instituições do Estado angolano.
Se eu, como administrador, ou como governador, ou como ministro, ou como presidente da República, pegar 200 milhões de euros dos cofres do Estado, transferir para o nome da minha filha, para ela investir em seu nome, isso não é corrupção, isso é roubo.
O político Sidi Angani Mbimbi usou os números do atual OGE para caracterizar a sociedade angolana.
A sociedade é pautada não pela justiça, mas pela lei do mais forte. Roubam o dinheiro do país, você vai só no orçamento geral do Estado. Há rubricas ali, província recebe X, isto recebe aqui. Mas quando você chegar na rubrica da defesa do presidente da República, 40% do orçamento geral do Estado vai ali por cento. Nas Forças Armadas, transforma-se em poderoso. O poderoso é aquele que tem o dinheiro, que pode adquirir tudo. E o coitado do pobre nem tem aquilo que ele tem direito.
Sidi Angani Mbimbi, presidente do partido PDPANA, sem assento no Parlamento Angolano. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão de quarta-feira, o dia 18 de novembro de 2015, da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos o endereço, que é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos falar agora da província do Namib, onde o Banco Mundial financiou 300 milhões de dólares de um programa integral de água. Armando Chicoca.
O programa prevê abastecer mais de 76 mil famílias em água potável na cidade do Namib.
Isto vem no seguimento de um projeto cofinanciado pelo Banco Mundial, designado PDISA 1, projeto de apoio de desenvolvimento institucional no setor das águas. Teve início em 2010, está a decorrer em 7 províncias. Pelo sucesso desse projeto, o Governo de Angola pediu, em termos de reforço ao Banco Mundial, um novo financiamento. Foi elaborado um quadro de gestão ambiental e social e foi elaborado um quadro de reassentamento involuntário.
Os membros da sociedade civil no Namib dizem que este projeto veio emendar o fracassado projeto Água para Todos, que defraudou a expectativa dos angolanos na província do Namib.
A nossa província carencia muitas das vezes desse líquido precioso, principalmente para nós, as mulheres, porque nós é que lidamos dia a dia com o trabalho que necessita de água, e agradecemos que esse projeto tenha pernas para andar e caminhe a bom senso.
O governador Rui Falcão, reagindo, disse que este projeto está encaixado no plano de desenvolvimento da província sob sua liderança.
Nenhum programa d'água está a ser feito de forma dispersa. Desde que estamos na província, nós temos um trabalho muito profícuo com o Ministério de Energia e Águas, no sentido de, nessas duas vertentes, resolvermos os problemas fundamentais. E os problemas fundamentais passam necessariamente por identificarmos, naquilo que são as linhas de água fundamentais, todos os leitos hidrográficos foram estudados. E o projeto indica 7 como prioritárias para os próximos anos.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. O Quase Sul vai fazer face às necessidades da habitação, como nos refere de imediato o Fernando Caetano.
Cada moradia vai custar 55 mil dólares, como confirma Vasco Batista, da empreiteira ImoSul, que efetuou as obras.
Penso que estão situadas, por aquilo que eu conheço em termos da gabela, num local bastante, bastante bom. Não é considerado um local de risco em termos de cotas. Não vai haver problemas em termos de drenagem de águas. As águas vão ter o seu escoamento natural.
E a satisfação dos beneficiários não se fez esperar.
Hoje constatamos in loco e podemos gritar bem alto para toda Angola nos ouvir que temos o sonho concretizado.
Por seu turno, o ministro angolano da Juventude e Desportos, Gonçalves Mwandumba, deixou claro que a aposta do governo na camada mais jovem é um facto incondicional. Daí, a maior atenção dos seus problemas sociais.
Nós tivemos cá em 2013, não estive pessoalmente, mas teve cá uma ligação central do Ministério, de vários ministérios, e lembra-se do grande programa que tivemos em 2013 da auscultação, de diálogo com a juventude.
O governador do Quanza Sul, Eusébio Teixeira, como anfitrião, apelou ao setor da juventude a traçar metas e visando o alcance dos propósitos desta franja com prioridade para o ensino e aprendizagem. O ato de entrega das casas sociais foi antecedido pela entrega na cidade do Sumbe das primeiras viaturas táxis no âmbito do projeto juvenil Meu Táxi e, consequentemente, o programa B200, consubstanciado na entrega de quiosques nas duas cidades, Sumbe e Gabela. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Espaço agora para o desporto. Convosco vai ficar o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar em Cabo Verde, onde se está a celebrar o apuramento dos Tubarões Azuis para a fase de grupos de apuramento para o Mundial da Rússia. 2-0 foi a vitória dos cabo-verdianos sobre o Quénia, que chegou poucas horas antes do jogo. Os dois golos, portanto, foram necessários para passar à fase seguinte depois da derrota por 1-0 na primeira mão. Mas aquilo ontem foi um festival de golos falhados. Ao intervalo, só 1-0, o suficiente para igualar o resultado da primeira mão. Eldon deu a qualificação a Cabo Verde aos 53 minutos. Já Angola, como se esperava, foi eliminada. Depois de perder a primeira mão em casa frente à África do Sul por 3-1, voltou ontem a perder em Durban, desta vez por 1-0. Bafana, Bafana, passa a fase de grupos. Palancas negras, vão à vida. Nas Américas também houve jogos de qualificação para o Mundial. A Argentina conseguiu a sua primeira vitória. Ao fim de 4 jogos foi à Colômbia ganhar por 1-0. Brasil bateu o Peru por 3-0. Mas a grande notícia é o Equador continua imparável. Foi à Venezuela ganhar por 3-1, comanda com 4 vitórias, 12 pontos. Uruguai bateu o Chile, o atual campeão da América do Sul, por 3-0. Está em segundo lugar com 9 pontos. Seguem-se Brasil, Paraguai e Chile com 7. Argentina tem 5. Na Europa, o selecionador da Dinamarca, Morten Olsen, demitiu-se depois do empate ontem frente à Suécia a 2 golos. E esteve a perder por 2-0. Jogo de repescagem para o Euro 2016. Dinamarca precisava de ganhar. Empatou. Favela Otak. Adeus e obrigado. Ontem houve também jogos amigáveis a salientar o Inglaterra-França pelo seu simbolismo de solidariedade na sequência dos ataques terroristas em Paris. A Inglaterra bateu a França por 2-0.
O Banco de Moçambique reviu esta semana em alta as taxas de juros de referência em vigor no país. A medida visa conter a alta do dólar americano face ao metical. Quando estes representantes da Banca Comercial e da Confederação Económica do país reagem à atual conjuntura económica? Alfredo Júnior.
Para o economista Caldas Chaman, vai reduzir a circulação da moeda, tendo em conta a alta do dólar americano face ao metical, que esta quarta-feira está cotado em 53 meticais a unidade do dólar.
Duas leituras que podem se fazer. A primeira leitura é que é uma tentativa de controle da massa monetária, mas também, por outro lado, é uma tentativa até de controle da própria taxa de câmbio. Mas há uma leitura mais do lado empresarial, é que podemos chegar a uma situação em que há uma redução de capacidade de investir na economia e também uma redução de capacidade, de disponibilidade de moeda para consumo normal.
Para a Banca Comercial, as medidas adotadas pelo Banco Central poderão conter a alta dos preços, ou seja, da inflação, mas os efeitos destas medidas apenas poderão ser sentidas em 2016, segundo opinou José Reino da Costa, presidente da Comissão Executiva do maior Banco Comercial do país.
A nossa leitura é que, de facto, o Banco do Moçambique está muito preocupado com a inflação, aliás, já se está a verificar no final deste ano um aumento da inflação, e o Banco de Moçambique está muito preocupado com a inflação para o próximo ano, e, portanto, estas medidas vêm no sentido, e bem, de procurar controlar antecipadamente que haja um descontrole da inflação em Moçambique, o que me parece, obviamente, uma medida muito acertada. Em relação à depreciação do metical, o impacto não será tão direto, poderá indiretamente ajudar também no controle da depreciação do metical, na medida em que os agentes económicos, havendo uma restrição à liquidez no mercado, eles próprios também terão menos atividade económica e por esse efeito, eventualmente, haverá um controle maior das importações e, a partir daí, poderá haver um controle também maior da depreciação do metical, que também é o que todos desejamos, não é?
Quem está aflito com a atual conjuntura económica do país são os empresários, que vêm reduzida a sua capacidade de importação de produtos de primeira necessidade devido à escassez do dólar americano. E quem poderá pagar a fatura são os consumidores, segundo a Confederação das Associações Económicas de Moçambique.
O efeito que estamos a sentir é ao nível da empresa. Sabemos que o que a empresa sente repassa para a sociedade, porque também ela tem que, de alguma maneira, continuar a funcionar. Não é uma gestão de caridade para dizer que eu comprei a 10 porque a taxa de câmbio subiu, eu vou continuar a vender a 10. Vai ter que ajustar e é um custo que vai acontecer. O que nós estamos a dizer é que, de facto, de alguma maneira, censuramos este ajustamento que o Banco Central faz às taxas diretórias, à taxa de reservas obrigatórias, não é? Por causa do impacto que vai ter no custo de dinheiro para fazer o investimento.
Recordar que em finais de setembro e início de outubro do corrente ano, os moçambicanos foram surpreendidos com o agravamento de preços de bens de primeira necessidade, como pão, água e eletricidade, cujos preços não eram mexidos há alguns anos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Chegamos agora ao fim da emissão da Voz da América desta quarta-feira, 18 de outubro, destinada essencialmente a Angola. Continuam connosco, dentro de momentos vão ficar com o Eduardo Ferro e a Doris Dodson, mas antes vão ficar com uma voz do Uganda, Exile, Geoffrey Oryema.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de novembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Feu. Principais títulos da atualidade: operação policial antiterrorismo em Paris mata duas pessoas e detém outras sete. O presidente Obama critica a oposição a acolhimento de refugiados sírios. Senado do Ruanda aprova a emenda, permitindo terceiro mandato de Kagame. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Nashuan Kalé, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Banco de Moçambique reviu esta semana em alta as taxas de juro, adicionando 50 pontos base à taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez para 8,25%. Esta medida visa conter a alta do dólar americano face ao metical. Economistas representantes da Banca Comercial e Confederação Económica do país reagiram à atual conjuntura económica em Moçambique, dizendo que o consumidor é quem pagará a fatura, pois os preços poderão aumentar ainda mais. Alfredo Jura.
Para o economista Calda Xeman, vai reduzir a circulação da moeda, tendo em conta a alta do dólar americano face ao metical, que esta quarta-feira está cotado em 53 meticais à unidade do dólar.
Duas leituras que podem se fazer. A primeira leitura é que é uma tentativa de controle da massa monetária, mas também, por outro lado, é uma tentativa até de controle da própria taxa de câmbio. Mas há uma leitura mais do lado empresarial, é que podemos chegar a uma situação em que há uma redução de capacidade de investir na economia e também uma redução de capacidade de disponibilidade de moeda para consumo normal.
Para a Banca Comercial, as medidas adotadas pelo Banco Central poderão conter a alta dos preços, ou seja, da inflação, mas os efeitos destas medidas apenas poderão ser sentidas em 2016, segundo opinou José Reino da Costa, presidente da Comissão Executiva do maior Banco Comercial do país.
A nossa leitura é que, de facto, o Banco de Moçambique está muito preocupado com a inflação. Aliás, já se está a verificar no final deste ano um aumento da inflação. E o Banco de Moçambique está muito preocupado com a inflação para o próximo ano. E, portanto, estas medidas vêm no sentido, e bem, de procurar controlar antecipadamente que haja um descontrole da inflação em Moçambique, o que me parece, obviamente, uma medida muito acertada. Em relação à depreciação do metical, o impacto não será tão direto. Poderá indiretamente ajudar também no controle da depreciação do metical, na medida em que os agentes económicos, havendo uma restrição à liquidez no mercado, eles próprios também terão menos atividade económica e por esse efeito, eventualmente, haverá um controle maior das importações e, a partir daí, poderá haver um controle também maior da depreciação do metical, que também é o que todos desejamos, não é?
Quem está aflito com a atual conjuntura económica do país são os empresários, que vêm reduzida a sua capacidade de importação de produtos de primeira necessidade devido à escassez do dólar americano. E quem poderá pagar a fatura são os consumidores, segundo a Confederação das Associações Económicas de Moçambique.
O efeito que estamos a sentir é ao nível da empresa. Sabemos que o que a empresa sente repassa para a sociedade, porque também ela tem que, de alguma maneira, continuar a funcionar. Não é uma instituição de caridade para dizer que eu comprei a 10 porque a taxa de câmbio subiu e eu vou continuar a vender a 10. Vai ter que ajustar e é um custo que vai acontecer. O que nós estamos a dizer é que, de facto, de alguma maneira, censuramos este ajustamento que o Banco Central faz às taxas diretórias, à taxa de reservas obrigatórias, não é? Por causa do impacto que vai ter no custo de dinheiro para fazer o investimento.
Recordar que em finais de setembro e início de outubro do corrente ano, os moçambicanos foram surpreendidos com o agravamento de preços de bens de primeira necessidade, como pão, água e eletricidade, cujos preços não eram mexidos há alguns anos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Ainda em Moçambique, pelo menos 20 de tubarões foram mortos nas últimas 2 semanas da província de Inhambane por pescadores furtivos. Lima Pote explica-nos mais detalhes.
Esta ação, que chegou a chocar organizações de defesa animal, surgiu naquilo que se considera de ato de retaliação contra a morte de 2 pessoas, vítimas de tubarões, que foram dar à costa de Inhambane. Desde biólogos a especialistas no estudo de tubarões, todos estão preocupados com a caça indiscriminada em curso na província de Inhambane.
As áreas onde está a ser feita a matança e a captura estão realmente fora das áreas onde os ataques têm acontecido. Os pescadores, neste momento, foram para aquilo que é o habitat normal e natural dos tubarões, que é as áreas oceânicas da costa de Inhambane. E estão lá a matar os tubarões, e isso não resolve o problema de haverem tubarões que vão entrar ou sair da baía e atacarem as pessoas.
A caça ao tubarão iniciou com algum apadrinhamento do governo provincial, mas face ao que tem acontecido nos últimos dias, as autoridades dizem que já é uma ação criminal.
A operação que está a ocorrer, portanto, na baía de Inhambane, com vista à neutralização do tubarão, ou tubarões que fizeram 3 vítimas. Portanto, não tem absolutamente nada, mas nada mesmo a ver com o que está a acontecer, portanto, na Baía dos Cocos. O que está a acontecer na Baía dos Cocos, portanto, é um grupo de pescadores que, de uma forma criminosa, estão, portanto, a matar, portanto, tubarões.
A caça ao tubarão ainda não tem impacto no turismo em Inhambane, mas ao longo prazo, admite-se que venha a ter impacto, pelo menos no equilíbrio ecológico.
A caça em grande quantidade de tubarões vai causar um desequilíbrio ecológico. Esta atitude não permite a proteção do ambiente.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Apote. No seu receptor está a Voz da América. A segurança no Brasil volta a ser questionada após uma denúncia ter sido feita poucas horas depois do governo prometer que iria fortalecer o sistema de segurança das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, em função dos últimos atentados terroristas ocorridos em Paris. Patrick Vaz, com mais detalhes.
Um levantamento realizado pela ONG Contas Abertas revela que o governo federal pagou apenas 1% do previsto para prevenção de incidentes e combate ao terrorismo. Dos R$ 65 milhões de reais liberados, metade desse valor foi empenhado, ou seja, são despesas que já estão comprometidas. Mas até agora, o governo só pagou efetivamente R$ 762 mil reais. A ONG também mostra, com base no sistema do Tesouro Nacional, que o Brasil pretende gastar R$ 500 milhão de reais com a segurança para as Olimpíadas. 302 milhões já foram liberados do orçamento neste ano, porém, apenas 7% desse montante foram gastos até hoje, cerca de 21 milhões de reais. Em entrevista à Rádio CBN, o diretor da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, disse que o governo federal deveria ter agilizado o pagamento dos recursos liberados, apesar do contingenciamento.
Então é preciso que se agilize a liberação dos recursos, também é preciso uma integração muito forte entre a União, Estados e, sobretudo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, para que esses recursos sejam efetivamente empregados, né, em prol da segurança. Eu creio que o plano está estabelecido, então, portanto, agora é uma questão de executar aquilo que está planejado e, inclusive, se cogitar sobre a necessidade ou não de se ampliar esses recursos com novas iniciativas em função da gravidade dos fatos que nós vimos recentemente agora na França.
Além desses recursos destinados para a prevenção contra possíveis atos terroristas, o governo prevê mais gastos com materiais e equipamentos para operações de inteligência, policiamento ostensivo, capacitação dos profissionais, estruturas móveis e segurança nos estádios públicos. O Ministério da Defesa não se pronunciou se o governo federal pretende agilizar o pagamento de recursos para o combate ao terrorismo. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. O ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, Jorge Chicote, disse hoje aqui em Washington que compete ao sistema judicial angolano decidir sobre o futuro dos ativistas que foram acusados de rebelião. João Santa Rita tem mais para nós.
Chicote falava durante uma conferência no Centro Wilson em que, a julgar pelas declarações, não só de Chicote, mas também da embaixadora americana Helen Lalime, as relações entre os dois governos vão bem e há mesmo vontade mútua de as aprofundar ainda mais. Chicote disse à audiência que na parceria estratégica entre os Estados Unidos e Angola inclui-se não só questões de segurança e economia, mas também de direitos humanos, e fez notar a presença em Washington do ministro da Justiça e Direitos Humanos, Rui Mangueira. O ministro dos Negócios Estrangeiros angolanos disse que a questão dos direitos humanos, citamos, é vista como uma questão difícil, mas o governo angolano está aberto à discussão, como vontade de melhorar em todas as áreas de interesse para ambos os lados. Acreditamos, disse ele, que algumas preocupações que os nossos parceiros levantam relacionados com direitos humanos, democracia, liberdade de imprensa, são muito importantes para o crescimento angolano, acrescentou. Contudo, afirmou, esse crescimento deve ser feito a um ritmo que pode ser controlado e deve ter em conta as realidades angolanas como um país que saiu de uma situação complicada de guerra e também ter em conta a vontade de se manter a unidade. No que diz respeito concretamente à questão dos ativistas a serem julgados, Chicote disse acreditar que o governo teve razão em detê-los, mas que agora compete ao sistema judicial a decidir isso. O julgamento começou, portanto deixamos isso nas mãos do sistema judicial, disse Chicote, que acrescentou. Acreditamos que a decisão do sistema judicial será justa, mas devemos esperar pelo fim do processo legal. Por seu turno, o ministro da Justiça, Rui Mangueira, disse ter mantido conversações não só com as autoridades governamentais americanas sobre diversos assuntos internacionais, incluindo direitos humanos, mas também com 25 organizações não-governamentais, incluindo organizações não-governamentais de direitos humanos, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, para discutir a questão dos direitos humanos.
Em primeiro lugar, devo dizer que há uma grande desinformação a este respeito. E, na verdade, o encontro com as ONGs que foi sugerido por nós vinha precisamente no sentido de nós, aqui em Washington, darmos a conhecer toda a legalidade do processo. E nós explicamos que, em Angola, as pessoas são julgadas nos termos da lei, que ninguém pode ser incriminado sem uma lei. A lei existe e foi com base nisso que a acusação foi feita, que não houve qualquer violação em matéria de prazo. Explicamos também que, no que diz respeito à data de julgamento, portanto, depois do despacho de pronúncia, o magistrado tem 4 meses para marcar a data de julgamento. Isso foi feito quase em menos de 15 dias. E eu acho que ficaram bastante satisfeitos com os esclarecimentos que foram prestados. O julgamento teve início no dia 16, está a decorrer normalmente e pensamos nós que qualquer questão levantada à volta das provas, este é o momento indicado para que tudo seja feito.
Era Rui Mangueira, ministro da Justiça de Angola, a falar aqui em Washington.
O presidente Barack Obama criticou os políticos americanos que se opõem ao acolhimento de refugiados sírios, dizendo que a sua retórica é contrária aos valores americanos e que poderia mesmo tornar-se num argumento de recrutamento para o grupo militante Estado Islâmico. Na sequência dos ataques terroristas de Paris, alguns políticos republicanos apelaram para o termo do acolhimento de refugiados sírios ou para apenas receber sírios cristãos nos Estados Unidos, argumentando que essas medidas impediriam terroristas sírios de se infiltrarem e de levarem a cabo ataques semelhantes àqueles que ocorreram na Europa, aqui nos Estados Unidos. Falando ontem à imprensa nas Filipinas, onde participou na cimeira do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico, a APEC, o presidente Obama afirmou: "Não é boa ideia respondermos a um ataque terrorista com medo ou com pânico." Legisladores republicanos apelaram para o termo dos planos para receber 10 mil sírios nos Estados Unidos, alegando que os planos da Casa Branca constituiriam um perigo para a segurança do país. Obama afirmou que essa posição reitera a noção de que há uma guerra entre o Islão e o Ocidente, acrescentando que alguns legisladores estão a alimentar essa noção com fins políticos. O Papa Francisco desloca-se ao Quênia na próxima semana, a primeira etapa do seu périplo africano, e está a aumentar a expectativa. Desde a sua eleição em março de 2013, o Papa Francisco tem abalado a Igreja com as suas posições progressistas, desde a homossexualidade ao divórcio. Os seus comentários sobre o levantamento de restrições a católicos divorciados, possível apoio ao casamento de padres e mais compaixão pelos homossexuais saltaram para as primeiras páginas dos jornais. A Voz da América visitou uma igreja de Nairobi para ver como é que os pontos de vista do Papa estão a ser recebidos. Os fiéis da Basílica da Sagrada Família de Nairobi parecem mais alegres neste domingo, no momento em que se preparam para a chegada de um visitante especial. Na realidade, estamos à espera de uma mensagem de esperança do Papa. Acho que ele trará um bom impacto e uma atitude positiva para o povo e devemos acolher aquilo que ele traz aos quenianos, visto que ele é o nosso modelo. O Papa Francisco é considerado mais progressista do que os seus predecessores. A questão é a de se saber de que modo esses pontos de vista ecoarão junto dos africanos na sua primeira visita ao continente. Na última década, vários padres católicos do Quênia decidiram casar-se. O Papa Francisco não deu o seu aval, mas disse que o Vaticano estava a estudar a questão dos padres casados. Adenaide Tendwa acha que os padres não devem ser autorizados a casarem.
Because it's better for someone leading others spiritually being single.
Acho que é melhor para alguém que lidera outros espiritualmente que seja solteiro, como atualmente. Se passam a poder casar-se, outras questões vêm à tona. Tem que cuidar da família, dos interesses da família, da mulher e de tudo. Acho que isso afetará espiritualmente.
Samuel Gital concorda. Quando eles se casam, acho que não são capazes de se concentrarem nos assuntos da Igreja. O Papa Francisco afirma que pretende um papel mais alargado da mulher no catolicismo, mas continua a opor-se à sua ordenação. Josephine Kivuva concorda.
Porque os homens...
Os homens sempre foram padres até agora e têm feito um trabalho bastante bom. Por outro lado, os discípulos que Jesus escolheu eram todos eles homens, talvez porque quisesse que nós seguíssemos o exemplo.
Contudo, Rogers Mwendwa acha que as mulheres também devem ter uma oportunidade. Sim, porque no reino de Deus, mesmo as mulheres devem desempenhar um papel. Mas é acerca da questão da homossexualidade que o Papa Francisco poderá divergir mais dos católicos africanos. Apesar do Papa ter dito que o casamento deve permanecer uma instituição envolvendo um homem e uma mulher, não pôs de lado as uniões civis e apelou à tolerância para com os homossexuais. Contudo, a homossexualidade é ilegal no Quênia e, pelo menos, alguns membros da Igreja são contra essa prática.
Homossexualidade não deve estar lá.
A homossexualidade não tem lugar aqui, porque logo a partir na Bíblia que nós lemos, diz que temos que casarmos-nos e criar os filhos. Com a homossexualidade não pode haver uma família.
Apesar de tudo, os católicos quenianos estão dispostos a porem as suas opiniões de lado.
Quando o Papa nos dá orientações, temos que segui-las de acordo com a tradição da Igreja.
O Papa Francisco chega a Nairobi no dia 25 de novembro. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Paul Kagame foi bom líder e merece mais um mandato, disse a deputada do Ruanda, Margareta Nyagaura. Esta afirmação surge depois do Parlamento daquele país ter decidido por unanimidade aprovar uma emenda constitucional permitindo que o presidente se mantenha no poder por mais 20 anos. Nancy Miguel, com mais pormenores.
Nyagahura disse que o Parlamento apenas cumpriu a vontade de mais de 3 milhões e meio de ruandeses com direito ao voto que pediram aos seus representantes para alterar o artigo 101 da Constituição. Ela argumentou que o Ruanda viveu momentos difíceis nos últimos anos e não poderá se atrever a experimentar outros líderes. Ela disse que as pessoas querem a continuidade de Kagame no poder para evitar o retrocesso. Kagame, de 58 anos de idade, é presidente do Ruanda desde 1994, quando o seu exército terminou o genocídio e afastou os extremistas hutus do poder. O mandato dele termina em 2017. A decisão sobre a continuidade no poder será decidida por um referendo nacional, do qual se espera que sairá vitorioso. A posição dos parlamentares é contestada a nível interno e internacional. Frank Habineza, do Partido Democrático Verde do Ruanda, uma pequena formação política, disse que a mudança da Constituição é um desafio à manutenção da paz e segurança sustentáveis. O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, é da opinião que os países não deverão alterar a Constituição para satisfazer interesses individuais.
A verdade, para mim, é que a Constituição, uma vez escrita, deve ser obedecida. Eu próprio não sou favorável à minha participação para mudar uma Constituição para me favorecer a mim.
Os Estados Unidos disseram ontem que esperam que Paul Kagame saia do poder no final do seu mandato em 2017. O porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner, disse que os Estados Unidos não apoiam tais atitudes. Toner não fez menção a um eventual corte ou redução de apoio americano ao Ruanda, caso o presidente Kagame se mantenha no poder por mais 20 anos.
A questão dos múltiplos mandatos em África vai ser tema durante a nossa terceira parte da emissão, dentro de mais cerca de 10 minutos, portanto com o tema dos mandatos presidenciais prolongados em África, tema para a nossa agenda africana aqui na Voz da América hoje. Entretanto, na África Austral, as crianças continuam a ser vítimas de excessivos abusos. Num novo relatório que denuncia a violência epidémica, o Fundo das Nações Unidas para a Infância sublinha que a mesma afeta também os adultos. De novo, Amâncio Miguel.
Na África Austral e Oriental, 2 em cada 5 menores de 18 anos foram abusadas sexualmente e mais de 7 em cada 10 crianças já sofreram de punições corporais na escola. Estes são alguns dos exemplos da alarmante situação denunciada pelo Unicef no relatório ontem lançado. O estudo foi feito em colaboração com o Fórum Africano de Políticas sobre a Criança e Save the Children. O chefe de comunicação do Unicef para as duas regiões, James Elder, diz que decorre a pesquisa para apurar as causas da situação, mas reconhece que o abuso de menores é um fenómeno global. Entre as possíveis causas, Elder aponta problemas sociais, violência, instabilidade e pobreza. Elder diz que a solução requer a intervenção de todos, famílias, pais e governo. Por outro lado, os pais e filhos precisam de aprender a lidar com conflitos e frustrações. Se tal acontecer, segundo Elder, os pais poderão não bater nas crianças. As crianças abusadas sofrem por muito tempo e os efeitos afetam a todos, diz Elda, que cita pesquisas para explicar que as crianças vítimas da violência têm pouco rendimento escolar e as suas possibilidades de rendimento são reduzidas. Para Elda, os pais deverão ser responsáveis e pensar em si mesmos. Tendo em conta o crescimento da população africana, os pais deverão cuidar das crianças porque um dia elas irão tomar conta deles quando forem mais velhos.
Continua sintonizado com a Voz da América. As Nações Unidas advertiram para uma potencial crise de migração na região do Sahel, na sequência de conflitos provocados pelo Boko Haram, entre outros grupos, alterações climáticas, pobreza e falta de oportunidade para os jovens daquela região africana. O Álvaro de Andrade tem mais pormenores.
As Nações Unidas afirmam que os países do Sahel estão entre os de maior risco de crises e catástrofes naturais. Relatórios da organização indicam que 24 milhões de pessoas em 9 países do Sahel sofrerão de fome moderada ou grave em 2016. A ONU adverte ainda que cerca de 750 mil crianças em toda a região vão perder a vida por causas relacionadas com a malnutrição. Toby Lenzer, coordenador humanitário das Nações Unidas para o Sahel, afirma estar particularmente preocupado com o agravamento das condições de milhões de pessoas que vivem ao redor do lago Tchad. Ele diz que muitas comunidades do Níger, Nigéria, Tchad e Camarões dependem do lago para a sua subsistência, mas note que o mesmo encolheu-se muito e agora é apenas uma pequena proporção do seu tamanho original, redução essa ao longo dos últimos 50 anos. Lanzer considera, no entanto, que esta realidade coloca uma enorme pressão sobre as comunidades e aumenta as tensões sociais. Apesar de ser um dos principais pontos de origem das mudanças climáticas no mundo, aquele responsável da ONU lembra também que a região é assolada por conflitos, violência e deslocamentos em massa de populações devido à ação do grupo extremista Boko Haram. O coordenador humanitário das Nações Unidas para o Sahel reconhece que o governo nigeriano tem feito ganhos recentes frente ao Boko Haram. No entanto, diz que este facto obrigou o grupo a mudar as suas táticas, aumentando o número de ataques suicidas com crianças a partir dos 7 anos de idade. Nos últimos anos, devido à violência do grupo islâmico, 2,5 milhões de pessoas fugiram das suas áreas de residência. Toby Lanzer diz que muitas estão a emigrar para outros países em desespero.
And I think, to be fair, we should not cast what is happening in Lake Chad Basin as an immediate.
Eu acho que, para ser justo, não devemos dizer que o que está a acontecer no lago Chad não tem consequências na crise migratória na Europa. Deve ser levado em conta também, porque, de momento, 20% das pessoas que chegam à Europa a partir de África saíram da Nigéria. O coordenador humanitário das Nações Unidas para o Sahel reitera, no entanto, que essas pessoas não saíram das zonas atacadas por Boko Haram, mas admite que a situação possa mudar rapidamente e não ficaria surpreso se vítimas do grupo extremista nigeriano começassem a procurar refúgio na Europa.
E tempo agora para o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar em Cabo Verde, onde se está a celebrar o apuramento dos Tubarões Azuis para a fase de grupos de apuramento para o Mundial da Rússia. 2-0 foi a vitória dos cabo-verdianos sobre o Quénia, que chegou poucas horas antes do jogo. Os dois golos, portanto, foram necessários para passar à fase seguinte depois da derrota por 1-0 na primeira mão. Mas aquilo ontem foi um festival de golos falhados. Ao intervalo, só 1-0, o suficiente para igualar o resultado da primeira mão. Eldon deu a qualificação a Cabo Verde aos 53 minutos. Já Angola, como se esperava, foi eliminada. Depois de perder a primeira mão em casa frente à África do Sul por 3-1, voltou ontem a perder em Durban, desta vez por 1-0. Bafana Bafana passa à fase de grupos. Palancas negras vão à vida. Nas Américas também houve jogos de qualificação para o Mundial. A Argentina conseguiu a sua primeira vitória. Ao fim de 4 jogos, foi à Colômbia ganhar por 1-0. Brasil bateu o Peru por 3-0. Mas a grande notícia é o Equador continua imparável. Foi à Venezuela ganhar por 3-1, comanda com 4 vitórias, 12 pontos. Uruguai bateu o Chile, o atual campeão da América do Sul, por 3-0. Está em segundo lugar com 9 pontos. Seguem-se Brasil, Paraguai e Chile com 7. Argentina tem 5. Na Europa, o selecionador da Dinamarca, Morten Olsen, demitiu-se depois do empate ontem frente à Suécia a 2 golos e esteve a perder por 2-0. Jogo de repescagem para o Euro 2016. Dinamarca precisava de ganhar. Empatou. Favela Otak. Adeus e obrigado. Ontem houve também jogos amigáveis a salientar o Inglaterra-França pelo seu simbolismo de solidariedade na sequência dos ataques terroristas em Paris. A Inglaterra bateu a França por 2-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão no site www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. O nosso número do WhatsApp é 1908-652-4584. São, neste momento, 13 horas em Washington. Ao microfone é Amâncio Miguel, numa emissão que tem a produção de Doris Dodson e assistência técnica de Nashua Kahl. Nesta quarta-feira, 18 de novembro, é atualidade no mundo. Operação policial em Saint-Denis, subúrbio de Paris, resulta na morte de duas pessoas, mas não há indicação sobre a captura de Abdelhamid Abaoud, belga suspeito mentor dos ataques a Paris. Presidente Barack Obama critica políticos americanos que são contra o acolhimento de refugiados sírios nos Estados Unidos. Na Nigéria, antigo conselheiro de segurança nacional detido sob suspeita de desvio de mais de 2 milhões de dólares americanos. Quarta-feira, 18 de outubro, dia da gente africana, aqui na Voz da América, emissão em português, que hoje irá destacar a questão de mandatos presidenciais em África. Teremos, como sempre, a resenha económica e o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. Vamos a Angola. O ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país, Jorge Chicote, disse hoje aqui em Washington que compete ao sistema judicial angolano decidir sobre o futuro dos ativistas acusados da rebelião. João Santarita.
Chicote falava durante uma conferência no Centro Wilson em que, a julgar pelas declarações, não só de Chicote, mas também da embaixadora americana Helen Lalime, as relações entre os dois governos vão bem e há mesmo vontade mútua de as aprofundar ainda mais. Chicote disse à audiência que na parceria estratégica entre os Estados Unidos e Angola inclui-se não só questões de segurança e economia, mas também de direitos humanos, e fez notar a presença em Washington do ministro da Justiça e Direitos Humanos, Rui Mangueira. O ministro dos Negócios Estrangeiros angolanos disse que a questão dos direitos humanos, citamos, é vista como uma questão difícil, mas o governo angolano está aberto à discussão, como vontade de melhorar em todas as áreas de interesse para ambos os lados. Acreditamos, disse ele, que algumas preocupações que os nossos parceiros levantam relacionados com direitos humanos, democracia e liberdade de imprensa são muito importantes para o crescimento angolano, acrescentou. Contudo, afirmou, esse crescimento deve ser feito a um ritmo que pode ser controlado e deve ter em conta as realidades angolanas como um país que saiu de uma situação complicada de guerra e também ter em conta a vontade de se manter a unidade. No que diz respeito concretamente à questão dos ativistas a serem julgados, Chicote disse acreditar que o governo teve razão em detê-los, mas que agora compete ao sistema judicial a decidir isso. O julgamento começou, portanto deixamos isso nas mãos do sistema judicial, disse Chicote, que acrescentou. Acreditamos que a decisão do sistema judicial será justa, mas devemos esperar pelo fim do processo legal. Por seu turno, o ministro da Justiça, Rui Mangueira, disse ter mantido conversações não só com as autoridades governamentais americanas sobre diversos assuntos internacionais, incluindo direitos humanos, mas também com 25 organizações não-governamentais, incluindo organizações não-governamentais de direitos humanos, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, para discutir a questão dos direitos humanos.
Em primeiro lugar, devo dizer que há uma grande desinformação a este respeito. E, na verdade, o encontro com as ONGs que foi sugerido por nós vinha precisamente no sentido de nós, aqui em Washington, darmos a conhecer toda a legalidade do processo. E nós explicamos que em Angola as pessoas são julgadas nos termos da lei, que ninguém pode ser incriminado sem uma lei. A lei existe e foi com base nisso que a acusação foi feita, que não houve qualquer violação em matéria de prazo. Explicamos também que, no que diz respeito à data de julgamento, portanto, depois do despacho de pronúncia, o magistrado tem 4 meses para marcar a data de julgamento. Isso foi feito quase em menos de 15 dias. E eu acho que ficaram bastante satisfeitos com os esclarecimentos que foram prestados. O julgamento teve início no dia 16, está a decorrer normalmente e pensamos nós que qualquer questão levantada à volta das provas, este é o momento indicado para que tudo seja feito.
Era Rui Mangueira, ministro da Justiça de Angola, a falar aqui em Washington.
De Angola, passamos para o Índico, concretamente a Moçambique, onde o Banco de Moçambique tomou medidas esta semana para conter a alta do dólar americano face ao metical. Mas os economistas, representantes da banca comercial e também representantes do empresariado, dizem que o consumidor é que vai sofrer. Alfred Junior, desde Maputo.
Para o economista Caldas Chaman, vai reduzir a circulação da moeda, tendo em conta a alta do dólar americano face ao metical, que esta quarta-feira está cotado em 53 meticais a unidade do dólar.
Duas leituras podem se fazer. A primeira leitura é que é uma tentativa de controle da massa monetária, mas também, por outro lado, é uma tentativa até de controle da própria taxa de câmbio. Mas há uma leitura mais do lado empresarial, é que podemos chegar a uma situação em que há uma redução de capacidade de investir na economia e também uma redução de capacidade de disponibilidade de moeda para consumo normal.
Para a banca comercial, as medidas adotadas pelo Banco Central poderão conter a alta dos preços, ou seja, da inflação, mas os efeitos destas medidas apenas poderão ser sentidas em 2016, segundo opinou José Reino da Costa, presidente da Comissão Executiva do maior banco comercial do país.
A nossa leitura é que, de facto, o Banco de Moçambique está muito preocupado com a inflação. Aliás, já se está a verificar no final deste ano um aumento da inflação. E o Banco de Moçambique está muito preocupado com a inflação para o próximo ano. E, portanto, estas medidas vêm no sentido, e bem, de procurar controlar antecipadamente que haja um descontrole da inflação em Moçambique, o que me parece, obviamente, uma medida muito acertada. Em relação à depreciação metical, o impacto não será tão direto. Poderá indiretamente ajudar também no controle da depreciação metical, na medida em que os agentes económicos, havendo uma restrição à liquidez no mercado, eles próprios também terão menos atividade económica e por esse efeito, eventualmente, haverá um controle maior das importações e, a partir daí, poderá haver um controle também maior da depreciação do metical, que também é o que todos desejamos, não é?
Quem está aflito com a atual conjuntura económica do país são os empresários, que vêm reduzida a sua capacidade de importação de produtos de primeira necessidade devido à escassez do dólar americano. E quem poderá pagar a fatura são os consumidores, segundo a Confederação das Associações Económicas de Moçambique.
O efeito que estamos a sentir é ao nível da empresa. Sabemos que o que a empresa sente repassa para a sociedade, porque também ela tem que, de alguma maneira, continuar a funcionar. Não é uma gestão de caridade para dizer que eu comprei a 10 porque a taxa de câmbio subiu, eu vou continuar a vender a 10. Vai ter que ajustar e é um custo que vai acontecer. O que nós estamos a dizer é que, de facto, de alguma maneira, censuramos este ajustamento que o Banco Central faz às taxas diretórias, à taxa de reservas obrigatórias, não é? Por causa do impacto que vai ter no custo de dinheiro para fazer o investimento.
Recordar que em finais de setembro e início de outubro do corrente ano, os moçambicanos foram surpreendidos com o agravamento de preços de bens de primeira necessidade, como pão, água e eletricidade, cujos preços não eram mexidos há alguns anos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
São 13 horas e 10 minutos aqui em Washington. Escuta a emissão em língua portuguesa da Voz da América. Em Maputo falamos de dinheiro, mas o Eduardo Ferro vai nos fazer aqui a atualização de mais notas que têm a ver com dinheiro na sua resenha económica mundial.
A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2016 de Angola foi aprovada na Generalidade na Assembleia Nacional, tendo o Ministro das Finanças afirmado que se mantêm os riscos associados ao comportamento da receita pública. Armando Manuel disse que esses riscos continuam a ser uma realidade, à semelhança do que aconteceu em 2015, quando foi necessário retificar o Orçamento Geral do Estado, aprovado no final de 2014, devido à quebra acentuada do preço do barril do petróleo, o principal produto exportado pelo país. Esta proposta de lei do Orçamento Geral do Estado foi construída tendo por base o barril de petróleo a 45 dólares e uma produção petrolífera de 1.888 milhões de barris por dia. Prevê-se também uma taxa de crescimento real do produto interno bruto de 3,3%, um déficit orçamental de 5,5% e despesas no montante de 47 mil milhões de dólares. Angola exportou em outubro 624 mil quilates de diamantes, que proporcionaram uma receita de 86 milhões de dólares, com um preço médio por quilate de 138 dólares, informou o Ministério da Geologia e Minas angolano. Em outubro de 2014, Angola exportou 800 mil quilates, que foram transacionados por 111 milhões de dólares, ao preço médio de 155 dólares por quilate. O grupo brasileiro Odebrecht começa a construir em Maputo, em 2016, uma rede viária exclusiva para transportes públicos na capital moçambicana. A rede contempla a construção de 17 quilómetros de faixas exclusivas para autocarros, com capacidade para 18.500 passageiros por hora, estando o seu custo estimado em mais de 200 milhões de dólares. O empreendimento terá 20 estações para autocarros, estando prevista a compra de 63 autocarros articulados, cada um com capacidade para transportar 140 passageiros. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,17 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana iremos conversar com João Lu Paulo Ganga, um sociólogo angolano.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O continente africano, com 54 países, abraçou o sistema da democracia de estilo ocidental no início da década de 1990, logo depois da queda do Muro de Berlim, que marcou o fim da Guerra Fria entre as grandes potências mundiais. Vários países africanos já realizaram 5 rondas eleitorais de 5 anos cada. Em alguns países como Zâmbia, Malawi, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, só para citar alguns, houve autênticas revoluções de mudanças de poder dominado por partidos libertadores. Mas noutros, a velha guarda mantém-se usando estratégias políticas que incluem mudanças de constituição para prolongar os seus reinados. Os casos mais emblemáticos reportados incluem Angola, Zimbábue, Congo, Brazzaville e Uganda, onde os seus líderes estão no poder há mais de 35 anos. No Burundi, Ruanda e no Congo Democrático, líderes jovens sentiram o gosto pelo poder e manipularam seus respectivos partidos políticos, alterando constituições para dilatarem o tempo de mandato. A febre do chamado terceiro mandato é considerado grande retrocesso do continente para lideranças vitalícias. O chefe da diplomacia moçambicana, Odemir Baloi, lamenta que a África esteja mesmo a mostrar sinais de recuo na marcha pela consolidação da democracia.
Infelizmente, o nosso continente volta a dar mostras de alguma fragilidade em alguns domínios. Começou um determinado chefe de Estado, parecia uma questão pontual, mas agora estamos a ver um número crescente de gente agarrada ao poder que está à procura de artifícios constitucionais para lá se manter. É lamentável. Estamos atentos e é um nível que se julgar necessário, porque essa é uma questão sensível. Temos de ir a público dizer a um chefe de Estado que não pode concorrer no seu mandato. É preciso encontrar formas de lidar com o assunto. Mas que começa, que já é uma preocupação a nível do continente, é.
Entretanto, o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, é cauteloso. Diz que o assunto é complicado.
É um assunto muito delicado, muito difícil, sobretudo quando visto por uma pessoa como eu, que tomou uma determinada atitude e que também reconhece que as situações nos diferentes países não são iguais. Pode haver aspectos políticos, sociais, económicos que possam conduzir alguns a tomar atitudes que nós não podemos sempre compreender ou com as quais não podemos sempre concordar, mas que, de facto, por dentro pode ser que estejam a favor do bem-estar e da solução de problemas nos seus países, que não procedendo da maneira como eles vêm, podem trazer qualquer conflito.
Joaquim Chissano traz a rebalta a situação da Líbia, cujo líder todo-poderoso foi derrubado pela Primavera Árabe e hoje o país está mergulhado numa profunda crise de liderança.
Eu falo isso pensando na Líbia, onde havia um líder que tinha todos os poderes e que parecia que a sua retirada de poder era uma necessidade para o bem-estar da própria população da Líbia. Mas hoje constatamos que não é bem assim. Portanto, eu penso que não é fácil ter-se uma regra, sobretudo quando essa regra é voluntária, porque não existe uma regra ou da União Africana ou das Nações Unidas que impõe que haja um certo número de mandatos para os presidentes ou chefes de Estado.
Para todos os efeitos, um antigo chefe do Estado moçambicano considera que não é justo mudar a Constituição para favorecer a manutenção de líderes no poder.
A verdade, para mim, é que a Constituição, uma vez escrita, deve ser obedecida. Eu próprio não sou favorável à minha participação para mudar uma Constituição para me favorecer a mim.
Entretanto, Joaquim Chissano volta a dizer que há casos que justificam a manutenção de determinados líderes no poder desde que haja consenso entre todos os atores políticos, sociais e económicos do país.
Mas eu não posso dizer que todos os que mudam a Constituição é porque o povo deles quer que fiquem. Bom, outro exemplo sou eu próprio, né? Porque não faltaram pessoas que vieram me implorar para eu não deixar de me candidatar. Mas eu pesei a situação no meu país e achei que a minha retirada não trazia nenhum mal, mas podia trazer uma mais-valia. Uma mais-valia, uma mais confiança do mundo em relação a nós, um prestígio maior para o nosso país e, quizás, servir para alavancar a economia. Mas dessas coisas aconteceram, a economia foi alavancada, continuou a crescer, muitos investimentos vieram no país, Mas houve também, ao mesmo tempo, muito criticismo sobre o governo que me seguiu e não faltaram vozes que vinham me perguntar, mas você não pensa em voltar? Você tem que voltar, está a ver? Não há nada que é 100% certo.
Em ciências sociopolíticas ou económicas, não há certezas absolutas. Para Joaquim Chissano, seria mesmo injusto dizer ao presidente angolano José Eduardo dos Santos para abandonar o poder depois do seu país, independente há 40 anos, ter ficado mais de metade mergulhado num longo conflito armado que destruiu literalmente o tecido socioeconómico e hoje ergue-se dos escombros.
Angola, para mim, está aí o presidente Eduardo dos Santos. Mas quando a gente olha para aquele país e a gente diz que celebrou 40 anos de independência. E nós perguntamos, celebrou mesmo 40 anos de independência? Ou celebrou 16? 20 e tal anos, 26 quase, estava em guerra, destruição. Será uma boa moral irmos para dizer que o presidente Eduardo Santos, saia, saia, já, agora. Quando olhamos e vemos as mudanças que ele está a operar lá, quando vemos aquela vontade de ter uma democracia forte, quando ele desenha um edifício para o Parlamento da sumptuosidade daquilo que nós vimos.
Para Joaquim Chissano, o sistema da democracia multipartidária ainda não fracassou em África.
Há países em que, quando há uma figura forte, e essa figura forte cai sem a devida preparação, também aí começam os distúrbios. Por isso que deu o exemplo de Gaddafi. Saddam Hussein, no Iraque, para sair um pouco da África. O Fouad Boigny, na Costa do Marfim. Portanto, não é uma forma, não é muito fácil termos uma fórmula para a solução deste problema. O multipartidarismo ainda não fracassou na África. O que é preciso é que se consolide, porque nós também sabemos que o multipartidarismo não veio para a África totalmente com as pernas africanas. Houve muito empurrão.
Rashid Monsud, analista político tanzaniano, formado em língua portuguesa na Universidade de Coimbra, considera que não é bom os partidos no poder usarem jogos menos democráticos para se manterem no poder.
Você sabe, esse sistema de partidos que são no poder, não quer, sabe, sair do poder, só faz tudo para ficar no poder. Faz mal.
África está em marcha regressiva na luta contra lideranças vitalícias, usando o terceiro mandato como rampa de regresso para o passado. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Bom descanso ao Simeão Panguana em Joanesburgo, na África do Sul, de onde nos falou da questão dos mandatos presidenciais em África. Vamos à música e convidamos uma jovem que nasceu no dia 13 de dezembro de 1989 em Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos da América. Passou por Nashville, onde explorou o country music. Seu nome é Taylor Swift.
He said, let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowds. I thought heaven can't help me now, nothing lasts forever. But this is gonna take me down. He's so tall and handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. I can see the end as it begins. My one condition is, say no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever.
Staring at the sunset, babe.
Wildest Dreams com Taylor Swift. Mas se o amigo Vinte quer saber mais sobre a música pop americana, pode seguir para a página da Voz da América, voaportugues.com, e aí terá a informação na página de entretenimento, na passadeira vermelha. Passamos para a atualização informativa. Uma operação policial de 7 horas em Paris resultou hoje na morte de 2 pessoas e detenção de 7. A operação, que decorreu em Saint-Denis, tinha em vista a captura de Abdelhamid Abaud, cidadão belga de origem marroquina, tido como mentor dos ataques a Paris. O procurador francês François Moulin confirmou a intenção, mas não deu informação sobre a presença do suspeito em Saint-Denis. O presidente americano Barack Obama criticou os políticos americanos que se opõem ao acolhimento de refugiados sírios. O presidente Obama disse que a sua retórica é contrária aos valores americanos e que poderia mesmo tornar-se um argumento de recrutamento para os grupos militantes Estado Islâmico. Na sequência dos ataques terroristas de Paris, alguns políticos republicanos apelaram para o termo do acolhimento de refugiados sírios ou para apenas receber sírios cristãos nos Estados Unidos, argumentando que essas medidas impediriam os sírios de se infiltrarem e levarem a cabo ataques semelhantes nos Estados Unidos. O presidente nigeriano Muhammad Buhari ordenou a detenção de um antigo conselheiro de segurança nacional acusado de ter desviado milhares de dólares americanos que estavam destinados à compra de armamento para lutar contra os rebeldes do Boko Haram.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Programa do Departamento de Estado de Recompensa para a Justiça oferece recompensas por informações que levem à detenção de 6 dirigentes da organização terrorista sediada na Somália, a Al-Shabaab. O secretário de Estado autorizou recompensas no valor de até 6 milhões de dólares por informações do paradeiro de Abu Diarguia, até 5 milhões de dólares cada por informações sobre Mahamat Karate, Malim Daoud e Hassan Afgoye, e de até 3 milhões de dólares por informação sobre Malim Salman e Ahmed Iman Ali. Desde 2006, a Al-Shabaab tem assassinado milhares de civis, de funcionários da assistência e de elementos das forças de pacificação na Somália, no Uganda e no Quênia. A Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelos ataques suicidas em 11 de junho de 2010 em Kampala e no Uganda, que matou mais de 70 pessoas, incluindo um cidadão americano. Al-Shabaab reivindicou igualmente a responsabilidade pelo ataque terrorista de 21 a 24 de setembro de 2013 contra o centro comercial do Westgate, em Nairobi, que custou a vida a mais de 60 pessoas e quase 200 feridos, e em 2 de abril o ataque contra a Universidade de Garissa, no Quênia, de que resultaram 150 mortos. O secretário de Estado norte-americano designou a Al-Shabaab de organização terrorista estrangeira a 18 de março de 2008. Em fevereiro de 2012, a Al-Shabaab e a rede terrorista da Al-Qaeda anunciaram ter formado uma aliança. Abu Ubaid, conhecido por Hireia, foi designado líder da Al-Shabaab a 6 de setembro de 2014, após a morte do antigo emir Al-Mohamed, conhecido por Godane. Mahat Karate, conhecido igualmente por Warsame, tem desempenhado um papel-chave nas operações assassinas da Al-Shabaab e a 2 de abril no ataque à Universidade de Garissa. Malim Doudi é responsável pelo planeamento da Al-Shabaab, recrutamento, treino e operações contra objetivos governamentais da Somália e de alvos ocidentais. Qualquer informação sobre estes terroristas pode ser feita para a Embaixada dos Estados Unidos mais próxima para o Gabinete de Recompensa para a Justiça através do endereço www.rewardsforjustice.net ou por correio eletrónico para info@rewardsforjustice.net. Os contactos nos Estados Unidos podem ser feitos para o telefone 1-800-877-3927. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Final da emissão da Voz da América desta quarta-feira, 18 de novembro de 2015. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão, se despedem Doris Dodson na produção, Nashwan Kahl na ciência técnica e Emerson Miguel, que vos falou ao microfone. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.